Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
Se o animal ele não performa dentro do potencial que ele tem, às vezes o prejuízo ele não é nítido, mas o produtor não está ganhando o que ele poderia ganhar com aquele mesmo investimento que ele está fazendo, né? Porque pode não ter um quadro de diarreia, mas a saúde intestinal, o desempenho intestinal, ele está comprometido durante a infecção. Então, para mim, a campo, esse é o principal desafio.
Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Ceva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas.
Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, vamos para mais um episódio do Suinocast. E hoje nós temos a convidada Thalita Rezende, que é professora adjunto da Ohio State University. Nós vamos bater um papo bem legal hoje falando sobre doenças infecciosas, sobre lausônia, diarreia na creche, crescimento e terminação, um tema muito importante para a cadeia produtiva. Mas primeiro, Thalita, eu queria te agradecer, seja bem-vinda. E para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, como é que você entrou na suinocultura, e como é que você foi para a vida acadêmica, como é que está esse início aí nos Estados Unidos, como é que está essa experiência até aqui? Obrigado.
Oi, Vinícius, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, né, com você e com os ouvintes. A minha jornada na veterinária, na verdade, ela começa pelas raízes assim, dos meus pais, que foram nascidos e criados, né, em que em Minas a gente chama mais de roça. Então, eles são ali do interior, pequenas propriedades, né? Os meus avós criando ali gado, vaquinhas de leite, um pouquinho no quintal. Então, sempre tive essa proximidade com o sítio, sempre gostei e fui para a veterinária por causa disso. Mas eu não esperava ir para a suinocultura. Eu sabia que eu, apesar de adorar os pequenos animais, eu não ia para a clínica. Eu tinha muita afinidade com os grandes animais, mas a suinocultura, ela foi um pouco uma surpresa positiva. Nessa cidade, então, de onde os meus pais são, Piracema, no interior de Minas, tem uma granja campestre, e foi lá onde eu fiz meu primeiro estágio, lá com toda ali a disponibilidade da Rosemary, do Éder, que é o gerente geral lá da granja. Fiz meu primeiro estágio, eu fiquei apaixonada, e isso foi no primeiro ano da veterinária. Então, eu pensei, poxa, que negócio legal isso de suinocultura, e quase ninguém acha legal, né? Então, acho que dá para ir por aí. E aí, fiz outros estágios lá também, fiz estágio na Fazenda São Paulo, quem é de Minas aí conhece. E, estando junto ali, ou pelo menos observando o trabalho do professor Roberto Guedes de longe, eu fui meio que trilhando nesse caminho. E no final da veterinária, eu fiz uma iniciação científica, né, com o professor Roberto, e decidi, a partir daquela experiência, ir para o mestrado na patologia. E aí, junto com o professor Roberto, adorei, né, toda a parte do meu mestrado, eu trabalhei com lausônia, aprendi a cultivar lausônia, fazer sorologia para lausônia, e peguei ali também, infelizmente, né, mas peguei ali o surto de Braxpira, não só em Minas, mas no Brasil todo. Então, acompanhei os meus colegas ali de laboratório no diagnóstico de Braxpira, em toda a investigação diagnóstica e epidemiológica ali também, e realmente me encontrei nessa parte da suinocultura, da sanidade, e por causa dessa afinidade, pensei, acho que vou para o doutorado. E nessa vontade, né, de continuar na área acadêmica, eu fiz o doutorado em Minnesota com a professora doutora Connie Gebhardt, que é, né, super especialista em lausônia, e trabalhei lá também junto com o professor Fábio Vanucci, que foi meu orientador. Então, mantive ali lausônia e patologia dentro das minhas atividades. Foi ótimo, experiência única. Voltei para o Brasil em 2019 e comecei a trabalhar na antiga IPEV, né? Hoje em dia, Sanvet, foco em vacinas autógenas, principal cliente suínos. E aí eu expandi muito, né, as minhas minhas habilidades ali, aprendi bastante, contato muito direto com o produtor, veterinário de campo, mas estava sentindo falta da área acadêmica. E aí fiz um concurso para Juiz de Fora e, ao mesmo tempo, né, estava procurando outras oportunidades e acabei conseguindo também essa oportunidade aqui na Ohio State. Fiquei em Juiz de Fora por alguns meses, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Dei aula de doenças das aves, patologia especial das aves, porque era combinado dentro do meu cargo, mas dei aula também de patologia veterinária na prática. Então, foi muito bom esse contato, né, estar de volta na área acadêmica e resolvi vir para cá, para os Estados Unidos, num cargo agora que é bem diferente do que a gente está mais acostumado no Brasil, um cargo que envolve muita extensão e um pouco de pesquisa sem ensino. Então, um novo desafio, né? Além de ser um novo país, uma nova língua, um novo trabalho, também uma área de atuação bastante diferente, mas estou bastante animada aí com as novas possibilidades.
A Elanco é uma empresa global na área de saúde animal e se dedica a inovar e fornecer produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e animais de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos veterinários e da sociedade como um todo.
Legal, Thalita. Primeiro, parabéns pela jornada, né? Porque você começa a falar, nós mineiros, né? Eu me considero mineiro praticamente, sou paulista mineirado, mas criado na roça, né?
Uhum.
Não tem jeito de sair ou da zootecnia, da veterinária ou da agronomia, né? Você falando aí, eu me lembrei da minha jornada também, porque eu entrei na zootecnia querendo trabalhar com gado de corte. E me frustrei no primeiro semestre, porque eu tinha um colega que trabalhava, o pai dele trabalhava com cimental, e a gente, não, vamos trabalhar com dupla aptidão, porque aqui em Minas, na época, não tinha bovino de corte, no sul de Minas, era só leite, né? A gente pensou na dupla aptidão, então fui visitar uma vez uma fazenda de Gelbe, tinha parte suíço aqui perto, em Campo Belo, e ele tinha criação de cimental, e a gente fez projeto, apresentava para o professor na época, que já aposentou, e ele falou, não tem jeito, nós tivemos vários nãos. E aí eu falei, chega. Na semana que eu decidi falar chega, eu tive a oportunidade de trabalhar com suínos, que eu nem imaginava em trabalhar com suínos. E aí eu recordei aqui, você falando, né, de que nem imaginava em trabalhar com suínos, eu também não, e me apaixonei, né, esse é o mosquitinho. Mas eu vi também você falando que você começa aí na roça, né, vai para academia, depois vai para o IPEV, Sanvet, depois volta para academia, agora vai para a universidade trabalhar com extensionismo.
Sim.
Né?
Uhum.
Muito legal, muito legal. Ô, Thalita, para a gente começar a parte técnica, eu queria te fazer uma primeira pergunta provocativa. Na tua visão, você tem uma experiência, porque você passou por várias escolas bem interessantes que tratam desse tema Lawsonia. Como é que está hoje? O que você acha? Quais são os desafios? Quais são as demandas e os maiores desafios relacionados à Lawsonia hoje? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo.
Uhum. Muito boa essa pergunta provocativa. E eu tenho... Vou dizer assim, duas respostas, dois caminhos de resposta. O primeiro caminho é mais relacionado à parte de campo. Acredito que um dos maiores desafios em relação à infecção por Lawsonia, né, que popularmente a gente chama de leite, na academia a gente chama de enteropatia proliferativa suína, é trazer o conhecimento para os produtores do real impacto dessa doença. E por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem os casos agudos de leite, e você tem ali um animal de terminação, ou uma marrã com uma diarreia sanguinolenta aguda, o animal fica anêmico e, infelizmente, muitas vezes isso acaba, né, com a morte do animal, é muito fácil entender o prejuízo relacionado a esse quadro agudo. Porém, o quadro agudo, ele é raríssimo. Eu, aí dentro dessa rotina, até trabalhando... Né, no laboratório de diagnóstico por aí 3 anos, se não me engano, eu peguei um caso de quadro agudo, e PCR positivo, a gente tinha, como diz o professor Roberto Guedes, a gente tinha a zoia. Então, o que é o principal desafio? mostrar para o produtor, e aí não só o produtor em si, os gerentes, os veterinários responsáveis pelas granjas, que o quadro subclínico ele compromete muito o desempenho do animal. Então, quando a gente fala hoje em dia, né, de uma atividade econômica em que as margens de lucro elas são muito pequenas, por todo o contexto que a gente sabe, se o animal ele não performa dentro do potencial que ele tem, às vezes o prejuízo ele não é nítido, mas o produtor não está ganhando o que ele poderia ganhar com aquele mesmo investimento que ele está fazendo, né? Porque pode não ter um quadro de diarreia, mas a saúde intestinal, o desempenho intestinal, ele está comprometido durante a infecção. Então, para mim, a campo, esse é o principal desafio. E assim, tem toda essa vantagem da popularização da vacina, temos duas vacinas comerciais, né, disponíveis no mercado, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A aceitação tem melhorado muito, porém, de novo, se a gente tem margem econômica, né, a margem de ganho econômico ela é pequena, o produtor, ele, querendo ou não, ele vai começar a priorizar algumas vacinas ali dentro daquele protocolo vacinal. Então, infelizmente, em alguns casos, a vacina para prevenção e controle da ileite ela é uma das primeiras que sai ali da lista. E segundo que, principalmente quando a gente pensa em vantagem e desvantagem de cada uma das duas versões que a gente tem, uma vacina é injetável. Então, com a quantidade de vacina que o leitão está recebendo, às vezes fica difícil arrumar um ponto a mais, né, para ele receber aquela injeção. E a outra vacina, que é via água, todas as dificuldades de uma vacinação com uma vacina viva atenuada, suspensão de medicamento, né, antes e depois a administração, como que está a qualidade da água, como que está ali o sistema de administração, como que está o encanamento, está limpo, tem biofilme, não tem, tem outro produto que pode, né, minimizar a eficácia dessa vacina ou não. Então, tem todas essas questões. E aí, o outro lado da resposta que eu falei aqui, né, que eu gostaria de mencionar, é a dificuldade no avanço do entendimento de como que essa bactéria tão única, né, a única bactéria do gênero dela, como que ela causa todo esse problema intestinal. É uma doença que é autolimitante, então, infecções, desafios experimentais aí, os animais eles se recuperam em cerca de 30, 40 dias, mas o prejuízo gerado dentro desses 30, 40 dias é grande por causa desse comprometimento no ganho de peso que eu mencionei. E a gente não sabe muito, não tem muitas possibilidades de desenvolvimento de alternativas de controle e prevenção, porque é tudo muito obscuro ainda, dentro da que a gente chama de patogênese, né? Ali, qual que é o mecanismo que essa bactéria utiliza para causar as lesões que a gente consegue observar macro e microscopicamente? Outros autores, né, pesquisadores, já identificaram alterações a nível molecular também que podem influenciar nessa função intestinal ótima. Porém, é uma bactéria, ela é intracelular obrigatória, ela precisa de uma mistura de gases específica, não é que ela é simplesmente microaerofílica ou anaeróbia, como a Braxpira, por exemplo, ela requer um cuidado especial. O cultivo dessa bactéria, ele não permite a utilização de antimicrobianos, como a gente faz para vírus, por exemplo, né? Controla contaminações com o uso de antibióticos na cultura, ela não permite esse tipo de manutenção. E para piorar ainda, o tempo de multiplicação dela é muito longo. Às vezes a gente demora aí uma semana para conseguir uma semana, dando tudo certo, para conseguir uma célula altamente infectada, que a gente chama. Então, são desafios que dentro do laboratório, eles, né, constantemente eles estão tentando ser transpassados aí. A gente tem tentado, eu nem tanto mais, né, porque eu estou um pouco afastada dessa área, mas existe uma busca constante para tentar entender quais são esses mecanismos, para que a gente talvez, para que os pesquisadores consigam produzir uma vacina de subunidade, talvez, ou um tratamento de prevenção com micromoléculas, nanopartículas. Então, tudo isso acaba atrasando um pouco outras alternativas de controle e prevenção da doença. Então, são esses dois aspectos assim, que eu acho mais desafiadores em relação à doença.
E no caso, assim, como solução mesmo, como caminho para evoluir em soluções mais efetivas, seria vacina. Vacinas mais atualizadas.
Vacinas de subunidade que talvez permitam combinar, né, fazer uma vacina polivalente para talvez minimizar esse impacto que a gente tem de várias vacinas que acontecem ali no período do desmame. Então, tentar tirar essa argumentação, né, não temos espaço para vacinar o leitão. Então, uma vacina de subunidade que fosse combinada com algum outro antígeno que já é utilizado ali na vacinação ao desmame. E hoje em dia existe uma tendência, assim, talvez a tendência seja uma palavra boa, de desenvolvimento de alternativas antimicrobianas. Então, isso já é quase uma realidade para salmonela, para coli e para lawsonia. Infelizmente, vou dizer que a gente está bastante distante em relação a isso. Até mesmo utilização de alternativas de antimicrobianos, como probióticos e prebióticos. Existem já empresas, né, indo para esse caminho, mas até pela dificuldade de entendimento do que a bactéria faz naturalmente, é difícil de criar um experimento que realmente mimetize ali naturalmente o que acontece no campo para descartar todas as variáveis, né, que a gente possa ter para a interpretação desses resultados. Mas seria mais ou menos nesse sentido, eu acho. Vacinas com alvo mais bem determinado e outras alternativas antimicrobianas, que a gente sabe também que essa é uma tendência mundial, né? E no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, a utilização de antimicrobianos acaba segurando muito os efeitos da infecção. Mas e quando a gente não puder mais contar com isso, né? Como é o caso ali de muitos países da União Europeia. A gente tem que começar a pensar nisso também lá na frente.
Exato. Então, aí, você tocou nesse ponto, né, em relação a antimicrobianos, que para mim é um pouco mais familiar, né? Como eu te falei, eu não sou da veterinária, eu ouso ali a atuar na área de saúde intestinal, relacionando a microbiota com a atuação sistêmica, né, de nutrientes e tal, que vai repercutindo no desempenho e ganho econômico. Mas dentro disso, Thalita, quais são os desafios? Então, e aí, assim, fique à vontade para se aprofundar um pouco, né? Que eu acho que eu já esperava que seria um pouco mais técnico e científico, né? Apesar da tua área aí como extensionista e tal. Quais são os desafios da patogênese,
uhum,
da lawsonia em si? É assim, o porquê que, por exemplo, é difícil, é desafiador a gente selecionar ou pensar probióticos específicos para a lawsonia e que tenham eficácia, né? Que você, uhum, pode, assim, ter uma repetibilidade dos resultados.
Exato. Acho que repetibilidade é uma ótima palavra para a gente deixar aqui no subconsciente para ter essa discussão agora.
Exato, porque a gente vê algumas empresas muito bem conceituadas, com tecnologias conceituadas, que muitas vezes falam assim, não, ela pega a lawsonia. Mas eu me questiono, eu acho que vários se questionam, né, de quanto que se repete, quanto que eu posso confiar nela e dizer assim, vou colocar e vou virar as costas. Óbvio, não é 100%, mas eu tenho uma garantia de que a grande maioria dos casos serão atenuados com essa tecnologia. Né?
Sim. Bom, eu vou começar até, antes de falar de alternativas, eu vou falar um pouco da realidade com a lawsonia até para os antibióticos clássicos. Quando a gente fala de infecções intestinais bacterianas, salmonela e E. coli, como as clássicas, você manda ali a amostra fecal dos seus animais para o laboratório, vai acontecer um isolamento bacteriano, a partir desse isolamento, vamos dizer assim, o método mais fácil de fazer um teste para sensibilidade a antimicrobianos é o antibiograma. Então, você faz ali um cultivo no agar, coloca os seus discos de antibióticos e vai medir o halo ali de ausência de crescimento da bactéria. Simplesmente, isso não é possível com lawsonia, ela é intracelular. Então, começa por aí a dificuldade. Então, fazer uma análise aprofundada de cepa circulante qual é o perfil de sensibilidade antimicrobiana dessa cepa, isso já não é possível. Então, existem aí na literatura alguns poucos artigos que relatam esse perfil de sensibilidade. Se eu não me engano, posso estar um pouquinho desatualizada aí, mas se não foi o último, um dos últimos artigos, eu participei, a gente colocou cepas brasileiras e cepas da Tailândia para fazer esse comparativo. E por que que a gente, né, nossa, uma publicação sobre perfil de susceptibilidade, ninguém faz isso para outras bactérias, por causa dessa dificuldade. Então, você tem que fazer um cultivo in vitro dessa bactéria, em placas, microplacas. Você tem que fazer uma série de adequações ali e cálculos, né, de concentrações para fazer um teste de atividade intra e extracelular. Então, numa placa, por exemplo, você vai colocar o antibiótico em contato com a lausônia antes de infectar a célula. Essa seria a atividade extracelular. Por que que a gente quer ver atividade extracelular? Para ver se o antibiótico que está no lúmen intestinal, ele vai agir contra a bactéria que já está ali, né, que está entrando ali em contato com as células. E a gente ainda tem que fazer uma outra parte desse teste, que é para ver a sensibilidade intracelular. Então, a célula está infectada com a bactéria. Se eu colocar o antibiótico ali, ele tem alguma ação intracelular ou não? E isso, para fazer uma rodada de experimento dessa, são semanas, né? E aí entra a questão da repetibilidade. Para a gente liberar um resultado desse, tem que fazer em triplicata, tem que repetir o experimento de maneira independente. Então, nesse estudo, por exemplo, que a gente publicou, são várias cepas de diferentes países, isoladas em anos diferentes, e para conseguir ter uma ideia melhor do que acontece. A boa notícia é que não tem grandes variações, aparentemente, até o momento, nosso N amostral, né, em relação a essa susceptibilidade aos antimicrobianos. O N é relativamente pequeno, mas dentro dessas cepas testadas, a gente ainda não vê nem grande, não vê um aparecimento de resistência, e aí a gente tem que diferenciar o que é resistência, aparecimento de resistência natural pela característica da bactéria, né? Então, a gente não vê, não existe essa tendência em aparecer uma resistência que cause preocupação, porém, a gente tem que tomar como verdade o que está ali até que, né, novos pesquisadores tragam aí novos resultados. Então, considerando, e eu sei que pode ser até meio tedioso, né, falar sobre tantos detalhes, mas isso é importante para que quem estiver ouvindo entenda como que é complexo avaliar probiótico e prebiótico, óleos essenciais, todas essas outras alternativas a campo. Será que essas empresas fizeram algum teste in vitro? Porque eu fiz alguns testes in vitro durante meu doutorado, né, como trabalhos paralelos. Infelizmente, alguns desses compostos, eles são tóxicos e eles matam as células do cultivo in vitro. Então, é claro que a bactéria não vai sobreviver, porque ela não tem onde ela crescer, né? Ela é o intracelular obrigatório. Então, tem primeiro esse viés, testou in vitro? Ok, funcionou in vitro, considerou todas essas variáveis? Como que a gente transforma o que a gente viu in vitro para o in vivo? Que aí outras variáveis, né, são adicionadas dentro desse teste. Tem repetibilidade? Dentro daquela mesma propriedade, o teste foi feito mais de uma vez? Então, assim, teve, vamos dizer que sim, né, teve repetibilidade dentro daquele contexto, dentro daquela propriedade, em diferentes lotes. Será que a gente consegue resultados semelhantes em outras propriedades, com outros desafios sanitários e ambientais e de manejo, genética, ou, né, outras doenças? Então, se a gente pensa que desafios nos Estados Unidos, a gente tem PIRS. O quão PIRS, por exemplo, pode, tem até trabalho sobre isso no grupo de Iowa, quão PIRS pode estar relacionado à lausônia? Qual o nível de detalhes que a gente tem sobre isso? No Brasil, a gente não tem PIRS, mas a gente tem outros desafios, né? Temos outras doenças respiratórias desafiadoras, também tem trabalho sobre isso. A gente sabe, doenças micoplasma, crônico, né? O quão nocivo pode ser essa relação entre doenças diferentes, intestinal e respiratória, porque o animal em si ele já não está bem se ele tem uma doença respiratória, né? Então, o quão importante é para o animal estar bem nos outros sistemas extraintestinais, para que aquela microbiota intestinal, e aí é mais a sua área do que a minha, né, para que aquela microbiota intestinal esteja em homeostase. Ela está equilibrada? Porque tem toda essa questão também da microbiota intestinal em relação à infecção por Lawsonia, que a gente não entende muito bem. Então, é muito desafiador, e não é que eu duvide, né, das alternativas antimicrobianas, mas eu acho que falta um pouquinho, a gente ainda precisa um pouco mais de resultado científico, de experimentos bem planejados e estruturados para ter certeza de que a gente pode adicionar esse componente. E uma outra coisa que eu acho importante, e vale até para outros assuntos, vale para a doença respiratória, vale para a gente estiver falando de biosseguridade, por exemplo. Talvez o antimicrobiano, o alternativo antimicrobiano por si, não vai ser suficiente para poder impedir a infecção ou para melhorar em tanto esse ganho de peso. Mas e se, além desse antimicrobiano, a gente não faz um acompanhamento melhor de nutrição, um acompanhamento sanitário melhor? Então, é tudo, eu falo que são as camadas, né? As camadas que vão proteger a saúde intestinal desse animal. Então, talvez seja mais nesse sentido, então, ao usar as alternativas de antimicrobianos, se a gente conseguir reduzir o uso de antibióticos, de antimicrobianos, já é uma vantagem. Então, eu não vejo como sendo uma alternativa única de controle, mas, no futuro, uma das alternativas que, em simbiose, vai auxiliar a gente no controle da doença.
Excelente. Apesar de complexo, eu já imaginava que você ia um pouco por esse caminho. Então, vamos lá, ver se você concorda comigo. Nós temos que continuar na linha, na trilha de desenvolvimento de vacinas atualizadas, né, de subunidades, concordo contigo. Uhum. Até mesmo para reduzir esse desafio de campo que você falou, que é o cara produtor não ter como prioridade a vacina. Então, essa é uma linha. A outra linha, sim, é a redução de antibióticos usando, então, como alternativas antimicrobianos. Mas vem esse desafio que você explicou muito bem agora. E aí, eu acho que na grande maioria, não sei se você concorda, Thalita, mas na grande maioria, não vou dizer na grande maioria, mas na maioria dos agentes como um todo, né? Se a gente for tratar antimicrobianos alternativos, né, eles têm que vir associados a um pacote tecnológico.
Exato.
É manejo. Manejo nutricional, uhum, manejo sanitário, manejo ambiental como um todo. E isso não é de ontem que nós estamos falando, né?
Uhum.
Não é um palestrante, um consultor, um professor, um pesquisador que estou falando. Eu acho que é uma massa que está falando. E assim, a gente entende, né, a dificuldade relacionada à mão de obra, a investimento em infraestrutura, ambiente, uma série de coisas. Mas não tem como a gente evoluir se a gente não mexer nesse ponto chamado, né? Porque eu fico pensando assim, você tratou muito bem o assunto, você foi falando, eu fui me lembrando do trabalho da Jéssica,
uhum,
com Braxpira, né, com disenteria, lá no Canadá, em parceria com o professor Matheus Costa, e a gente tentou entender no primeiro momento o que eram os gatilhos da microbiota para saber o que é que a gente pode pensar de oportunismo, de oportunistas, ou de possibilidade de probióticos, né?
Sim, sim.
Ótimo, é um passo interessante, mas a complexidade disso, ela sempre está ali no entorno para a gente tentar buscar algo que possa realmente ser inovação tecnológica, né?
Sem esquecer do básico bem feito.
Aí que tá, isso que eu queria somar, né? Que você falou bem, uhum, que é importante. Porque dependendo do agente, nós temos que ter metodologia. Na hora que você falou assim, poxa, vamos para um teste in vitro. O óleo essencial, ele danifica a célula. E aí não cresce. Aí qual a interpretação? Se você não souber interpretar corretamente, você chega num resultado, numa conclusão que vai para um outro caminho.
Exato.
Não vai levar a solução efetiva.
Uhum.
Né? Então, o resumo da ópera é sim, nós precisamos da ciência, investir muito em ciência, né? Mas ao mesmo tempo, o trabalho paralelo de que nós precisamos avançar na redução de antibiótico, obviamente, né? até mesmo para cuidar dessa microbiota intestinal, né?
Exato.
Fermento, tive vários agentes, mas ao mesmo tempo é aquele velho ditado de fazer o arroz com feijão bem feito, né?
Como eu falei, eu adoro esse assunto e poderia falar por horas, mas coisa que eu não mencionei, e aí entra dentro desse pacote que você falou de manejo, no meu mestrado a gente fez uma investigação epidemiológica fazendo soroperfil para Lawsonia. Nós coletamos amostras de 30 granjas.
Uhum.
Isso foi em 2012, 2013. 30 granjas, em Minas. Nenhuma granja usava vacina. Todas as granjas tinham histórico de exposição dos animais a Lawsonia. Então, já começa por aí. Então, pode ser... Melhorou isso, né? 10 anos depois, agora acho que existe uma consciência maior em relação a essa circulação da bactéria. Mas um outro ponto importante entra dentro desse pacote de manejo é o papel de roedores na transmissão da doença. Então, se tá lindo, vou vacinar. A vacina, as duas vacinas comerciais, elas são excelentes, elas têm resultados ótimos. Mas se você está criando mais rato do que porco, vai chegar num ponto de que a vacina não vai dar conta, né, de controlar essa pressão de infecção. Porque os roedores em geral, camundongos, ratos, ratazanas, eles têm essa capacidade de disseminar a Lawsonia pelas fezes e eles circulam ali, infelizmente, a gente sabe, né, por todos os cantos da granja. Então, controle de roedores, né, não é importante para uma ou outra doença ou leptospira, é para tudo. Então, como a gente mencionou, tem que vir com um pacote adicionando essas alternativas aí de controle para todas as doenças infecciosas, né? Em geral, eu poderia dizer.
Ô, Thalita, e aí essa questão dos roedores, esses tempos, duas, três semanas atrás eu fui a Santa Catarina rodar umas granjas e numa me chamou a atenção em relação à organização, né? Então, realmente o controle de roedores era muito bem feito, mas não é porque tinham ações que normalmente são feitas, né, roedores. Era organizada a granja. Ele mencionou muito bem, falou, olha a limpeza dessa granja, olha o entorno dos galpões. Então não tem onde, olha a grama, parecia que você podia jogar bola na grama entre os galpões. Né? E isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque será que nós realmente estamos instruindo, estamos treinando ou tendo a metodologia correta e global, mais holística, manejos, por exemplo, como a questão do controle de roedores, né?
Pois é. Acho que às vezes a gente fica um pouco impressionado, e tanto a gente da área acadêmica quanto quem está ali mais na realidade do campo, a gente fica um pouco impressionado com a tecnologia, com todos os avanços que a gente tem, né? Hoje em dia até inteligência artificial para tantas coisas. Mas tem coisa que a tecnologia não vai substituir. Então, e falando desse controle de roedores, é um exemplo típico, né? Até que ponto, como você mencionou, a gente precisa controlar o roedor? Porque se a gente fizer, eu aprendi isso com a doutora Ana Casselis, que trabalha muito em biosseguridade em granjas de frango. Se tem água, tem abrigo, tem alimento, vai ter roedor. Então, o que você mencionou nesse exemplo que você deu, uma propriedade bem cuidada, onde as coisas estão organizadas, não tem esses três As disponíveis, não precisa controlar o roedor, ele não vai ter um ambiente que ele gostaria ali, né, para ele colonizar e ter todas ali, toda a reprodução e dominar o ambiente, digamos assim.
Com certeza.
Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. Giga, alta performance sem esforço. TopGen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA.
E muitas vezes é isso, né? O cara fala, não, eu tô com a vacina agora, então, teoricamente, tem que gerar resultado. E os roedores estão fazendo a festa, disseminando a gente. Bem, vamos lá. Em relação ao diagnóstico da doença, né? Eu vou falar a experiência que a gente teve no nosso centro de pesquisa, lá em Passo, no Animal Nutri, que a gente direto, tem demandas, inclusive tem conversas às vezes com Guedes para nos ajudar. Sobre Lawsonia, Braxpira é um pouco complicado, né, mas Lawsonia tem. Eu me lembro uma vez, acho que foi o ano passado ou ano retrasado, que nós fizemos uma avaliação prévia ao experimento, tá, de fazer coletas e enviar para o laboratório. E eu lembro que um técnico da empresa foi lá e falou assim, não, realmente está característico, isso é Lawsonia. E nós enviamos para o laboratório, não tinha Lawsonia, só tinha Salmonella. Né? O que você me fala em relação a esses desafios de diagnóstico, seja ele a campo, seja ele laboratorial? Essa questão também de observar a campo e na hora que você tem o diagnóstico, os seus resultados de laboratório, o diagnóstico fica um pouco distorcido.
Não bate, né?
Não bate.
Aprendi muito isso com o professor Roberto. Diarreia, quadro de diarreia, fase de recria e terminação, na verdade vale para todas as fases, né? Mas sendo mais específicos aqui, pensando um pouco mais no quadro de infecção por Lawsonia, a diarreia não tem muita característica. Claro, você vê uma diarreia muco-hemorrágica, você vai mais para o lado da Braxpira e disentérie, mas se é uma diarreia um pouco mais amena, digamos assim, você não sabe se é Lawsonia, se é Salmonella, se tem uma Braxpira pilosicole ali dando uma piorada no quadro, não dá para saber. E aí, claro que tem uma série de fatores, né, que leva o profissional ali a campo, que está fazendo aquela abordagem clínica, a crer que seja Lawsonia, mas e as co-infecções? Pode até ser que seja, que ele acerte, seja Lawsonia, mas e se a gente tiver uma Salmonella junto ali? Pode estar, né, agravando o quadro. Então, o diagnóstico laboratorial, ele é indispensável nessas situações, entender se tem um quadro de co-infecção ou não e associar ali aquele histórico clínico com os resultados, principalmente PCR quantitativo, para saber se o animal está eliminando fezes eliminando Lawsonia pelas fezes naquele momento. Como eu mencionei, a infecção por Lawsonia ela é autolimitante, mas ela pode ser intermitente. Então, se o animal está infectado e ele deu negativo, não quer dizer que nas fezes de amanhã ele vai estar negativo. Então, o ideal é fazer aí uma amostragem ampla, coletando vários animais do mesmo lote, para tentar verificar esse animal eliminador, né, naquele momento. E ter cuidado em interpretar o resultado negativo também. Se possível, associar a sorologia para a Lawsonia intracelulares, e aí vai ter todo um trabalho, né, do laboratório, do veterinário responsável ali pelos exames, em auxiliar o submissor das amostras na interpretação desses resultados. Usa vacina ou não usa vacina? Foi soro positivo ou soro negativo? Qual a idade desse animal? Deu PCR positivo ou negativo? Se foi positivo, qual que foi o CT, né, desse PCR? Se o CT é baixo, muita bactéria. Se o CT é alto, pouca bactéria. Será que o animal já está na fase final de infecção? Quando que esses animais estão sendo realmente infectados? Então, isso é considerado como um desafio. Eu escuto isso com alguma frequência. Ah, o desafio no diagnóstico para Lawsonia. Mas quando você tem ali uma relação de parceria com o laboratório de diagnóstico, eu acredito que seja mais uma oportunidade do que um desafio, sabe? Nem o laboratório interpretar os resultados sozinhos, porque não vai ter acesso a todas as informações do campo, e nem o profissional que está atuando ali a campo tentar interpretar, porque pode ser que, se a gente isolar, né, cada um ali no seu nicho, fica um pouco mais complexo, mas trabalhando junto, eu acho que é a oportunidade de entender melhor quais serão as alternativas mais eficientes para tratar e controlar a doença. Então, acho que eu falei muito, nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas
respondi.
me vindo tudo isso à mente, assim.
Sim, respondeu sim. Eu acho que sim, na verdade, eu tenho um cuidado maior no diagnóstico, né? Não é ficar uma coisa solta. Você já canta, você coleta, possivelmente é isso, vai para o laboratório, não, o laboratório, o resultado é esse, então pronto. Não, é averiguar mais, tem uma visão mais holística, né? Eu também defendo isso, não só na medicina veterinária, mas na medicina humana, né? Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu vou num médico e ele já suspeita de algo, sem fazer uma avaliação bem feita, né? ah, provavelmente é isso, prescreve algo e pronto. Essa medicina, a gente tem que começar a repensar ela. Até porque, veja só, dependendo da tomada de decisão, é muito dinheiro que você está gastando, né? Ou deixando de investir, né, em algo. E como você disse muito bem, né, a ileite é algo subclínico, que é o que impacta mais na produção. Né? Então, o diagnóstico tem que ser muito bem feito. Né?
E é diferente, por exemplo, de um PCR ou um isolamento positivo para salmonela. Né? Não necessariamente aquela salmonela, e claro, a gente está falando dos sorotipos que impactam o suíno, a tifimúria, monofásica ou não, e a colerossus, uma infecção mais sistêmica do que intestinal, mas simplesmente detectar a salmonela, por exemplo, não quer dizer que ela é a causadora. Por outro lado, o animal infectado por Lawsonia, ele não é cronicamente infectado, né? Ele tem um período ali de eliminação, que pode ser intermitente ou não, mas você não espera que, por exemplo, vamos falar de uma porca já na sua segunda ordem de parto aí. Se ela já teve contato com a bactéria antes, ela não vai ser uma fonte de eliminação constante no rebanho. Então, interpretar esses resultados também por idade, por categoria, então são vários aspectos, de novo, vou bater nessa tecla. O profissional de campo que está submetendo essas amostras, trabalhar em conjunto com o pessoal do laboratório. Quantas amostras eu tenho que coletar? Posso fazer pool ou não posso? Precisa de coletar de mais de um lote? Qual a idade você recomenda? Posso coletar amostra do chão, do piso? Não, não coleta amostra do piso para a Lawsonia, né? A Lawsonia, ela vive no ambiente ali por um bom período. E a detecção da Lawsonia não é por Lawsonia viva ou morta, por todas as dificuldades que eu já expliquei antes. Então, eu acho que só tem a ganhar, né? Tanto a campo diminuir, como você muito bem mencionou, a tomada de decisão. Então, tem um problema ou não, preciso entrar com antibiótico ou não, preciso fazer algum ajuste no protocolo vacinal ou não, tudo isso é baseado no relatório diagnóstico, no relatório do teste realizado ali pelo laboratório. E talvez vai precisar de alguma intervenção, talvez não, né? E aí a gente encaminha esse investimento para outras áreas que talvez tenham mais necessidade.
Thalita, e quando a gente fala em ileite, a gente olha muito para a fase de recria e terminação, certo? Mas e as fases prévias? Nós estamos falando de creche e maternidade. Até quanto e o quanto que a gente tem que olhar para elas? Estou te perguntando isso, vou fazer um link mais uma vez com o trabalho que a gente fez da Jéssica, que a nossa intenção, a gente começou a fermentar a ideia um ano e meio, dois anos antes, né? Pensando assim, qual que é o gatilho que acontece da Braxpira? E a gente queria ir lá na creche, porque não na maternidade, né? O que vocês têm pensado sobre isso? Né? Existe, eu quero fazer duas perguntas dentro só, tá? Existe gatilhos prévios, possivelmente prévios às fases que, né, a creche e maternidade, e se sim, você já conhece alguns, já está claro alguns gatilhos específicos?
Ai, que boa essa pergunta, gostaria de ter uma resposta muito boa para você, mas o que, que eu consigo te dizer em relação a isso? No meu trabalho de mestrado, no nosso trabalho lá com o professor Roberto, a gente fez soroperfil. O que, que o soroperfil de uma granja não vacinada vai trazer para a gente? O perfil de exposição natural ao agente e ou presença de anticorpos maternos nos leitões lactentes. E a gente viu algo que a gente já esperava. Então, porcas, praticamente todas as porcas soropositivas, de novo, não vacinadas. Ou seja, em algum momento da vida elas tiveram contato direto com a gente. Leitões lactentes, as granjas que a gente visitou, todas desmamavam aos 21 dias. Leitões lactentes positivos, de alguma forma esperado, né? Transferência passiva de anticorpos via colostro. E aí o que, que a gente viu? Aquela queda, que acontece para outros agentes também, nas primeiras semanas da creche. Então, o que, que acontece ali na creche? E é verdade para as outras doenças. Todo o estresse, o desmame, mistura de lote, a adequação da dieta. Porém, apesar de todo esse estresse e já a gente ter os resultados que mostrem que a soroconversão começa a acontecer na creche, a soroconversão maior, o pico de soroconversão nos animais de recria. E aí, né, tem as classificações de acordo com a região do país, seria o animal no início da terminação ali, em Minas a gente fala muito recria. Mostrando para a gente que a maior pressão de infecção ela está acontecendo ali durante essas primeiras semanas da recria. Então, não é tanto ali na creche. Alguns fatores que eu acho que estão envolvidos nisso são, primeiro, as condições ambientais da creche, então, o piso elevado, talvez um contato mais indireto com os roedores aí, que são possíveis vetores, e a falta de, ou o menor acúmulo de água no piso, né? Creches com piso plástico vazado, as fezes ali e a urina elas são eliminadas para o ambiente não tenha a criação daquele ambiente microaerofílico especial que a Lawsonia precisa para sobreviver. Então, a pressão de infecção é baixa. Quando os animais mudam de instalação, e pode ser até que você tenha o piso vazado ou não, mas principalmente em propriedades com lâmina d'água, tem um ambiente ali muito bom para a Lawsonia, ela não vai proliferar. Como eu disse, ela é intracelular obrigatória, mas vai ter uma manutenção dela do ambiente e o animal, pela característica natural que ele tem, né, de deitar ali naquela água, acaba ingerindo pouco, mantém a bactéria circulando dentro daquele lote por um período prolongado. Então, esse seria, que eu acredito, o principal gatilho, são as condições ambientais que favorecem a manutenção da bactéria no ambiente. Porém, um outro ponto interessante, eu espero que, se algum dia eu voltar a trabalhar com Lawsonia, ou quem estiver trabalhando com Lawsonia no momento, investigue um pouco melhor, realmente, é a questão da microbiota. Existe um trabalho antigo, mas bem feito, que mostra que leitões nobióticos, os leitões que são livres de patógenos, né, derivados de CDCD, sem parto normal e sem colostro, eles não desenvolvem a infecção e não têm desenvolvimento das lesões intestinais. Então, acredita-se a essa hipótese de que a microbiota tem um papel muito importante nessa colonização, nessa possibilidade da Lawsonia entrar em contato com as células e adentrar e causar o problema. Porém, como eu te falei no início, não tenho, a não ser essa questão ambiental e epidemiológica da doença, em termos de saúde intestinal, homeostase, microbiota, eu acho que tem alguma coisa aí, mas precisamos de mais respostas.
Muito interessante. Aí eu acho que a gente deixa a bola quicando, vamos dizer aqui, para próximos episódios, mas provocando aí, né, pesquisadores de várias áreas, que existe essa lacuna, essa possibilidade ainda, né, Thalita? Bem, a minha vontade aqui era de ficar conversando muito, que aí você tocou num tema que agora eu ficaria um pouco mais à vontade, porque é extremamente complexo, né?
Sim.
Na hora que você trata isso, a gente começa a ver essa, mais uma vez, esse trabalho que a gente fez com o Braxpira, que a gente assim, foi estudando um pouco a microbiota dias antes de estourar a disenteria, né? Mas... infelizmente, nosso tempo é curto e nós não vamos conseguir aqui evoluir muita coisa além disso. Mas eu já achei assim, muito interessante. Acho que foi... passaram-se 40 e poucos minutos aqui e quase nem vi, fiquei vigiando aqui o relógio.
Eu também estou vigiando e, como você falou, poderia ficar mais horas, né? Mas vamos nos conter.
Temos que cobrar da turma o segundo episódio, tá, Lita? Eu agora... acho que a gente transitou bem, tanto na parte técnica e científica e de campo, e eu gostaria de tomar a liberdade de fazer algumas perguntas pessoais para você. São duas. Primeiro, uma sobre leitura e uma sobre viagem. Tá? Que livro que você indica para nós, Thalita, que mexeu contigo?
Eu vou sugerir um livro que não tem a ver com a parte técnica, mas foi um livro que mudou muito o meu jeito de pensar sobre várias coisas, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu devorei esse livro e já estou sentindo, se não me engano, eu li em 2021, 2022 e gostaria de ler novamente. que realmente me fez pensar sobre, né, toda a trajetória humana aí, fala muito sobre agricultura. Então, mexeu bastante comigo, me fez pensar em várias coisas, é um livro que eu indico bastante. E, ao contrário do que pode parecer, eu tinha um pouco de medo, assim, nossa, será que é uma leitura pesada? Mas não foi. Muito bem escrito, muito leve, vai aí realmente, é, como se fosse um filme, né, mostrando para a gente a trajetória da humanidade. Muito interessante, recomendo.
Bom saber, bom saber. E é um livro que tem quase todas as livrarias, é fácil acesso, sim, enfim. Se bem que a livraria mais fácil hoje é o próprio celular.
Exato.
Bem, falando em trajetória, né, acho que viagem, pelo jeito que você gosta também, né, eu aqui em casa a gente fica assim, já termina uma viagem, já começa a pensar na outra. Hoje mesmo a gente estava pensando em outra viagem já. E eu queria saber de você, assim, o que, que você pensa sobre viagem, qual que é a... Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. O que está na tua lista top 3 aí de viagens para você conhecer e por quê?
Muito boa essa pergunta, eu adoro viajar. Já estive em alguns lugares muito interessantes, o último foi o deserto do Atacama. Impressionante, maravilhoso, recomendo.
E lá mesmo, é São Pedro do Atacama, né? São Pedro?
É, uhum, São Pedro do Atacama. Mas... por várias questões pessoais e econômicas, eu nunca tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil. E eu gostaria muito de fazer duas viagens no Brasil. A primeira é no Pantanal, com Bonito, e a segunda na Amazônia, mas uma viagem mais raiz, sabe? Não é hotel luxuoso, não. Queria suar um pouco lá na floresta amazônica, pisar no barro e... vamos dizer, um pouco mais, uma viagem um pouco menos raiz, mais Nutella. Eu gostaria muito de conhecer a Itália. Eu não conheço, eu adoro macarrão, de todas as formas possíveis. E estou aprendendo a gostar de vinho, então acho que seria uma boa combinação e associar, né, a parte cultural da Itália também, que é muito rica.
É, agora eu fiquei até com inveja. Bem, a do Pantanal eu estou organizando agora, Bonito Pantanal. Para a gente ficar em Bonito e depois dar uma rodada no Pantanal. Eu já fui para o Pantanal, mas fui pescar, né? Uhum. Agora elas vão com as crianças, aí você tem que ter um pouquinho mais de conforto, né?
É.
Agora, na Amazônia, eu já fui também com conforto e já fui... a última minha, eu passei até perrengue, né?
Ah, não. Sem perrengue, eu aceito. Um pouquinho de conforto também, não vamos reclamar, não, né? Dá para andar no mato e ter um banheiro confortável quando chegar, não precisa acampar.
Exato. Mas você tocou num ponto muito legal, né, Thalita? Acho que assim, a gente que é brasileiro, a gente ouve tanta gente, ah, precisa ir para a Disney, precisa ir para a Europa e tal.
Uhum.
O Brasil é tão lindo, aliás, a América Latina, né, é tão lindo. Eu voltei agora da Patagônia, adorei mais uma vez, tinha ido para Mendoza e agora fui para a Patagônia, Argentina.
Uhum.
Vejo tanto que ao nosso redor, aqui seja o Brasil, claro que é um país continental, né, mas tem tanta coisa interessante para a gente conhecer. Agora a Itália é um mundo à parte, né?
É, eu teria vários, teria uma lista aí de 30 lugares para falar, mas esses três aí acho que são muito interessantes, né? E que bom que você já foi, bom saber demais. Que você...
Demais, não, e vale a pena. Vale a pena.
Uhum.
Bonito eu não fui ainda, mas eu acho que...
mas está planejando, é.
Planejando. Thalita, muito obrigado, parabéns pela tua jornada, desejo aí muitos frutos bons nessa nova etapa aí nos Estados Unidos. Os desafios, claro, que vêm e sempre virão, né? Mas eu gostei muito aos nossos ouvintes aí, né? O resumo foi bem interessante. A gente falou muito da Ileit, da Lausonne,
uhum,
desde o laboratório até os desafios de campo, o dia a dia do que tem que ser feito, o diagnóstico. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado e espero retornar aqui com você em algum outro momento.
Obrigado novamente pela oportunidade. Acho que deu para perceber, né, o quanto eu gosto desse tema, mas gosto de vários outros. E tendo a oportunidade, participarei com prazer. Obrigada a todos e até breve.
Vamos aproveitar teu conhecimento. Obrigado, Thalita.
Obrigada.
Um abraço.